Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, vice-presidente Valdivino, e o secretário Joelho, e os colegas vereadores Teodoro, Elimar, Rogério, Adaí, e a vereadora Selene, Mazin, a vereadora Ivone, e o Luciano e o Sanga. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, e os aqui presentes, assessores e os demais. 13 de março de 2023, sessão ordinária número 7. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abdo, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vester.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat. Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. a mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho Appelt para a sessão de hoje se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 25, que passa a fazer a leitura.
O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. Até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 6, realizada no dia 6 de março de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Ávido, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 8/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Danilo Emílio Roberto Rolls, situada em São Luís, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Danilo Emílio Roberto Rolls, com início na rua Henrique Krieger e término próximo à residência do senhor Helmut Rolls, numa extensão de 130 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de lei número 8/2023 dispõe sobre a denominação da rua Danilo Emílio Roberto Rolls, situada em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Danilo Emílio Roberto Rolls, denominando-se oficialmente a rua Danilo Emílio Rolls, rua Danilo Emílio Roberto Rolls, com início a rua Henrique Krieger e término próximo à residência do senhor Helmut Rolls, numa extensão de 130 metros situada em São Luís, neste município. Inicialmente, ressalta-se que o senhor Danilo nasceu em 9 de abril de 1944, no bairro São Luís, neste município. Porém, naquela época, pertencia a Santa Leopoldina. Se casou com a senhora Sofia Fisch no dia 3 de setembro de 1970, e dessa união foram abençoados com o nascimento de 4 filhos, Helmut Rolls, Genival Rolls, Vandete Rolls e Edival Rolls. Teve uma marcante atuação neste município, era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, foi agricultor, gostava muito de negociar verduras no Ceasa, em Vitória, e nas horas vagas gostava de conversar com seus amigos. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos de amor, de respeito e fé, Danilo Emílio Roberto Rolls faleceu em 1º de julho de 2003, deixando eternas saudades em todos seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 10/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Hermen Schultz, situada na Vila Jequitibá, neste município e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Hermen Schultz, com início a rua 31 de outubro e termina na propriedade da senhora Ana Maria Auer, numa extensão de 115 metros, situada na Vila Jequitibá, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 3 de março de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de lei número 10/2023 dispõe sobre a denominação da rua Hermen Schultz, situada na Vila Jequitibá, neste município e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Hermann Schultz, denominando-se oficialmente a Rua Hermann Schultz, com início à Rua 31 de Outubro e término na propriedade da senhora Ana Maria Auer, numa extensão de 115 metros, situada na Vila de Atibá, neste município. O homenageado nasceu neste município, filho de Guilherme Schultz e Janeta Friedrich Schultz. Desde a infância, sempre trabalhou na roça, foi batizado, crismado e seu casamento foi realizado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Comunidade Santa Maria, na qual permaneceu como membro ativo até os últimos dias de vida. Ainda jovem, adquiriu de seu irmão Helmut Schultz uma pequena propriedade localizada na Vila de Atibá, neste município, na qual constituiu sua família ao lado de sua esposa, senhora Mercília Litzkow Schultz. Cumpre ressaltar que o homenageado sempre trabalhou como lavrador e tinha paixão pelas suas plantações, das quais cuidava com muito amor e carinho. Todo o sustento de sua família era tirado das lavouras. Gostava de cultivar couve-flor, couve chinesa, pimentão, pepino e outros produtos. Foi pai de duas filhas, Angélica Schultz Hilgert e Verônica Schultz, as quais cresceram ajudando o pai na lavoura. Tinha também uma paixão pela criação de galinhas, caipiras e porcos. Homenageados, sempre teve muita sorte com suas plantações, o que possibilitou construir, mais adiante, uma casa de dois pavimentos para o conforto de sua esposa e suas filhas. Adquiriu também carros e moto. O senhor Hermann Schultz teve duas irmãs e 10 irmãos, os quais eram sempre muito, muito unidos. Quando os irmãos se reuniam em casamentos, faziam a maior festa. Era torcedor do Flamengo e adorava crianças. Foi um exemplo de filho, pai, tio e esposo. Tinha um coração puro e sempre com um sorriso no rosto. Assim, deixando o legado de bons ensinamentos de amor, de respeito e fé, Hermann Schultz foi a óbito em 21 de abril de 2001. Dos 5 netos, conheceu somente 2 mais velhos, filhos de Angélica. Partiu deste plano da existência, deixando eternas saudades em todos seus amigos e familiares. Sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de março de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ofício 00563/2023-1. Processos 02436/2021-2 e 02518/2021-7. Classificação: prestação de contas anual de prefeito. Descrição complementar: Joel Ponlat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Exercício 2020. Criação 23/2/2023, 9/36. Origem: Secretaria-Geral das Sessões. A Sua Excelência, o senhor Joel Ponlat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Assunto: processo Tribunal de Contas, número 2436/2021, parecer prévio Tribunal de Contas 123/2022. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio TC-123/2022 do parecer do Ministério Público de Contas 5193/2022, da Instrução Técnica Conclusiva 3798/2022, Manifestação Técnica 2436/2021 e dos Relatórios Técnicos 078/2022 e 172/2022, prolatados no processo número 2986/2020, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá. Após o julgamento de contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual, número 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior,
secretário-geral das sessões, por delegação, portaria N número 021/2011. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2023. Aprova parecer prévio 00123/2022-6 da primeira Câmara proferido nos processos TC-02436/2021-2, 02518/2021-7 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jequitibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Rübke. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada por unanimidade a prestação de contas referente ao exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jequitibá, de responsabilidade do senhor Hilário Rübke. Artigo 2º. Comunique-se a decisão ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 13 de março de 2023. Clóvis Brown, presidente da Câmara interino. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário, e Limar Vesper, segundo secretário. Justificativo ao projeto de decreto número 4/2023. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, justifica-se a presente propositura do projeto de decreto legislativo que aprova parecer prévio 00123/2022-6 da primeira Câmara proferido nos processos 02436/2021-2, 02518/2021-7, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Trata da prestação de contas anual do exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jequitibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Hilário Rübke, em cumprimento ao artigo 78, parágrafo 2º, inciso 12, artigo 88, parágrafo 2º, inciso 1, e artigo 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Pela análise efetuada pela Unidade Técnica na MT-04075-82022-8, constata-se que os indicativos de irregularidade descritos nos relatórios técnicos 00172/2021 e 00107/2022-7 foram integralmente afastados, podendo assim inferir que as informações apresentadas demonstram-se adequadas em todos os aspectos relevantes os resultados da execução orçamentária e financeira. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação da prestação de contas anual do então Prefeito Municipal de Santa Maria de Jequitibá no exercício 2020, senhor Hilário Rübke, na forma do artigo 80, inciso 1, da Lei Complementar nº 621/2012, artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Desta forma, requeremos o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 13 de março de 2023. Clóvis Brown, presidente da Câmara interino. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 35/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Alberto Hermann Bolt, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Alberto Hermann Bolt, com início na rodovia Galerão Afonso Venturini e finalizando nas proximidades da Igreja Batista, numa extensão de 684 metros, situada em São Luís, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá mais segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva.
Encaminho os projetos de lei e o projeto de decreto para as comissões permanentes para exame e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Considerando que foi lido o ofício do Tribunal de Contas, que encaminha o parecer prévio da prestação de contas do Prefeito Municipal referente ao exercício de 2020 e considerando o disposto no inciso 1 do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder nesse momento o sorteio para escolha de vereador ou vereadora que irá elaborar parecer prévio referente às contas do Prefeito Municipal exercício 2020.
Vereador Rogério Schroeder, patriota.
O vereador Rogério Schroeder foi sortear, então... encaminho o processo para o vereador Rogério sorteado e segue também para a Comissão de Finanças e Orçamento para exame e parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente nenhum. Oradores inscritos no grande expediente 5 vereadores. Primeiro vereador inscrito, Selene Jastro.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente em exercício, Clóvis Brown, todos os meus colegas vereadores, ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas, e os que estão presentes aqui, né, no plenário. Hoje é um dia de alegria, né, para nós, os vereadores. Recebemos a notícia que nosso colega vereador, presidente, Joel Ponet se encontra em casa, teve alta hoje hospitalar, e se encontra em casa recuperando, e vamos aguardando, né, quem sabe ele já possa voltar em breve, né, para poder conduzir essa Casa de Leis novamente. Então, só gratidão a Deus, né, pela recuperação dele. Um abraço aí, se estiver assistindo, meu colega vereador, assim que der, também irei te visitar. E... quero também convidar, já desde agora, a todas as mulheres, homens, quem puder, né, participar da nossa passeata, né, que vai acontecer no dia 31 de março, saindo lá do antigo Correio até aqui no Monumento do Imigrante Pomerano. Essa passeata, né, foi até uma lei que eu fiz aqui nessa Casa de Leis, todo mês de março. No último dia, né, vai acontecer uma passeata contra o feminicídio. Então, eu convido, né, para as mulheres participar e também os homens também podem estar participando dessa passeata. No passado, né, a gente, né, já teve ela e nós tivemos uma grande participação e dessa mesma forma vai acontecer de novo e todos os colegas vereadores estão convidados e também todos os ouvintes e os santamarienses, quem quiser participar, né, está convidado. E também parabenizar, né, que nós já tivemos eventos, né, do Dia da Mulher, parabenizar a equipe de PSF do Rio Poço Moser, né, que onde eu tive também, dia 8, participando, né, com um grande número de mulheres, tiveram presente em uma palestra muito valiosa, né, com a nutricionista sobre a alimentação, teve lá e também teve uma participação muito boa, né, de toda a equipe e dos seus, as suas pessoas que residam por próximo ali do PSF de Rio Pusmoso. Então, só parabenizar a equipe e todos que participaram desse evento. E, da mesma forma, também de manhã teve aqui nosso primeiro seminário aqui, né, do Núcleo das Margaridas. Também foi muito aproveitoso. Então, parabenizando ainda, né, todas as mulheres por nosso mês, esse mês de março dedicado à mulher, e só parabenizando a todos que possamos sempre contribuir por nosso município. Seria só isso, meu. Muito obrigado.
Agradeço a presença da senhora Vanusa Schroeder, supervisora da Escola da Rede Municipal. Próxima, orador escrito, Ivone Schlive.
Uma boa noite a todos, em especial o Clóvis, a mesa diretora, os colegas vereadores e a colega de profissão da educação, Vanusa. Obrigada pela presença aqui. Tem algumas coisinhas para estar falando aqui que são importantes. Primeiro, convidar a todos para o primeiro Fórum Municipal da Cultura que vai ter aqui em Santa Maria de Itibá, que o município está organizando. Vai ser aqui na Câmara, vai ser na Câmara dos Vereadores, dia 18 agora, né, no próximo sábado, com início às 12 horas. E o tema é valorização de patrimônio cultural e fazedores de cultura de Santa Maria de Itibá. Então, é muito importante que a gente possa convidar todas as pessoas que desenvolvem algum tipo de atividade cultural, né, que valoriza e conservam o patrimônio do nosso município, né? Então, estamos aqui convidando todos para estarem aqui presentes, grupos de dança, trombonistas, né, ou algum representante, né? Semana passada, nós, da Comissão de Educação, aqui fomos convidados pela Secretaria de Educação para estar participando de uma pequena orientação que teve aqui para os diretores das escolas sobre o programa Tempo de Aprender. A equipe da Secretaria de Educação, que trabalha sobre essa questão, sobre o Tempo de Aprender, que é um programa de governo, que veio depois da pandemia, para estar apoiando as crianças que têm dificuldade, principalmente. Porém, quando no início eu fiquei sabendo como funcionava esse programa, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. A gente participando, a gente viu como que o governo também trata a educação. Como que o governo também vem com algumas coisas para o município que, às vezes, é tão inviável, o município tem que se desdobrar tanto para as coisas acontecerem. O que é esse programa Tempo de Aprender? Nem todas as escolas têm o direito de ter alguém dentro da sala de aula para estar colaborando com os alunos que têm dificuldade de ler e escrever. De um ano para o outro, a escola é avaliada. Então, todos aqueles que têm do primeiro e segundo ano com mais de 10 alunos têm o direito de ter um auxiliar. Quem que é esse auxiliar? Qualquer uma pessoa que tem um ensino médio e que tenha vontade de estar ajudando. É realmente fazer algo de coração, gente, porque é um trabalho voluntário. Agora, eu pergunto para vocês, que tempo nós estamos? Onde que nós conseguimos pessoas voluntárias, apenas pelo um pequeno custeio que ganham para alimentação e combustível, para locomoção, para estar ajudando algumas horas na escola, ensinando essas crianças a lerem? Foi usado exemplos, sim, de professoras que já estão aposentadas, que estão ajudando nas escolas, que fazem um projeto legal. E sei também que muitas pessoas fazem por amor à educação, vão lá, se doam, né, gostam de estar presente, mesmo se aposentando, não consegue se desvincular. É uma forma de estar. Porém, todas as escolas, a maioria das escolas tem dificuldade para conseguir esse profissional para estar ajudando. Porque não é qualquer pessoa que você pode botar na sala de aula. Não é qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. Ela tem que gostar, ela tem que querer. E para você motivar alguém, eles até jogaram essa bola para nós, vereadores, aqui. O que nós podemos fazer depois? Incentivar o executivo, o secretário? O que nós vamos poder fazer para esses profissionais que vão ajudar nesse programa Tempo de Aprender? Porque o programa, a ideia do programa é muito bom. A ideia é muito legal. Porém, trabalhar voluntariamente hoje, a gente está complicado. Todo mundo tem suas famílias, todo mundo tem... tem que se manter, né? Então, assim, nós somos totalmente favoráveis, a secretaria está executando de uma forma, assim, explicando direitinho para as diretoras, está bem encaminhado o projeto, porém, eu vejo que vai ser difícil para algumas escolas conseguirem, mas nós também temos que estar aliados com a educação, se a gente quiser ter melhores resultados, porque as escolas que a gente está visitando, está difícil, gente, tá? Muitos professores reclamando de alunos que não estão conseguindo ler, muitos alunos misturados, que as turmas têm que ser divididas, principalmente por esses 2 anos de defasagem que teve, né, por causa da pandemia. Dizer também, agradecer o Vespinha que estava presente, né, e a Selene, a comissão estava completa presente, né, que continuem convidando todas as comissões a participarem da parte que cabe a nós. Se é da saúde, convide o pessoal da saúde. Se é de finanças, convide o pessoal das finanças para acompanhar as atividades. O executivo, às vezes, faz as coisas e a gente não consegue acompanhar. E chega aqui, talvez a gente não entende do jeito que eles colocaram a expressão lá.
Aproveitar, né, Ivone? Convidar quem quiser ser um voluntário, procurar o colégio, né, a escola mais próxima, e se apresentar. Professor, eu tenho interesse em ser um voluntário. Ensinar aquela criança que tem dificuldade, talvez essa pessoa tenha uma certa experiência do jeito dela e vai conseguir ensinar essa pessoa. E esse voluntário, ele vai ficar marcado para o resto da vida naquela criança ali que ensinou a alfabetizá-la. Não é verdade?
Exatamente.
Então, fica aí aberto. Quem tiver interesse, procure o professor mais perto aí da sua casa para dar uma equipe legal. É 150 reais? É quase nada. Né? Mas só o legado que essa pessoa vai deixar na vida dessa criança vai ser muito, muito importante. Muito obrigado.
Exatamente. Também dizer que eu tive o prazer de estar representando Santa Maria de Atibá com um grupo de danças holandesas esse final de semana em Marataízes, num evento de cultura que teve lá. Eram 113 anos da festa da canoa lá. Foi muito interessante que, do mesmo evento que teve aqui, que foi sobre a questão literária, sobre que eles entregaram alguns títulos para algumas pessoas relacionadas à educação, lá também foi feito. E eu fui homenageada por ser coordenadora do grupo de dança e representar a cultura. E eu fiquei muito feliz. E fiquei feliz que o município vizinho, Afonso Cláudio, também estava lá com seu grupo de dança, e eles também foram homenageados. Então, dizer que nós, que somos representantes da cultura, quando a gente sai para se apresentar, a gente leva o município, a gente leva o nome do nosso município. Não é a Ivone que estava lá, é o município que está lá, é a cultura holandesa de Santa Maria de Atibá que estava lá apresentando. Então, agradecer, né, que a gente tem essas oportunidades, e agradecer à Secretaria de Cultura pelo transporte cedido, né? Nós já fazemos o trabalho todo voluntário, e a prefeitura faz a parte dela também, através da secretaria, apoiando no requisito de transporte. Eu estou um pouquinho indignado com algumas coisas que estão paradas sobre indicações, leis que a gente faz, encaminhamentos, e fica parado no sistema, não tem os pareceres. Tem pessoas trabalhando para isso. Por que que não fazem os pareceres? Não dão um retorno para a gente, né? Então, a gente tem demandas, por exemplo, simples um telefone para os postos de saúde, né? Os próprios profissionais têm que ficar usando o telefone deles. Eles não têm um minuto de sossego. Eles não têm férias. É como professor, é como outros lugares, né? Eu acho que cada unidade pública tem que ter o seu telefone, gente. Né? Então, a gente fez esse encaminhamento. Estou esperando da área da saúde para resolver a questão de telefone nos postos de saúde. Né? Tem que ter um número específico, né? Tem que ter cada um seu número. Coordenação no posto de saúde, onde tem 2 unidades, também a gente está tendo reclamações, onde tem 2 unidades, está tendo uma demanda muito grande. E a planta da Casa de Mel também. Né? A gente faz os encaminhamentos... O planejamento está todo pronto, a secretaria atendeu o pedido, a secretaria da Rafaela, né, de agricultura ali, de agropecuária, só falta a gente fazer a planta para eles poderem continuar dando andamento. Né? Então, por hoje é só. também dizer, um momentinho, desculpa aí, semana passada teve vários eventos do Dia da Mulher, né? E eu participei de alguns, Selene e eu, a gente se dividiu para dar conta, e eu fui no sindicato, acompanhei com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá, com as mulheres. Foi um evento muito gratificante participar, parabenizar a todos que estão fazendo esses eventos e que continuem fazendo. As mulheres precisam de mais espaço para falar e para se apresentar e para poder se manifestar. Tenham todos uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Clóvis Brown, nosso vice-presidente Tilmansky, o nosso primeiro secretário, Joel Albert. Em nome do colega vereador Adair Lurto, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Cumprimento ali no plenário, assistindo a sessão, a esposa do amigo Rogério Xereda, a Vanusa Sarnaia Xereda, se eu não me engano. Viu? Pronunciei o nome corretamente. E professora, a colega do lado, com certeza professora também, mas Núbia, Rúbia, professor Marcelo, professor e secretário do município de Santa Teresa, Diego. Muito bem-vindos à Câmara Municipal e tirem suas conclusões, tragam suas demandas e, por que não, Rogério Xereda, aqui para a Câmara Municipal, as suas opiniões. Não existe democracia sem ouvir a todos. Sem ouvir a todos não é democracia. Então é muito bom ouvir elogios, mas também é bom ouvir críticas. Muita gente fala, críticas boas são críticas construtivas. Eu não acredito nisso, não. Cada um acredita no que lhe couber, mas eu não. Crítica é crítica, e se você for criticado é porque você está errando em alguma coisa. Se a pessoa trouxer a crítica com alguma informação que seja útil para você mudar, Vanusa, acredito que é muito válido. Mas tragam as críticas, por favor. Porque em vários momentos são elas que nos alavancam a caminhar adiante. Em todos os sentidos. Todos. Todas as pessoas que se acomodam demais já acham que sabem demais e alguém lá no fundo da estrada vai ficar sem ser atendido porque alguém diz que eu sei, é assim que funciona e é assim que faz e comete esse erro. Concorda, doutor Luiz Mil? Todo dia é dia de aprender e precisamos buscar o aprendizado, ainda mais. E se tratando de professor, num país que diz que saúde e educação é em primeiro lugar, vai ter que vir esse tempo ainda, vereador Ivone Chilive. Porque não é a realidade do Brasil, não. Não é a realidade do Brasil de forma alguma. Saúde e educação em primeiro lugar e professor saindo aqui do centro para trabalhar no final do município, sol, chuva, e vai ver o salário no final do mês para ver. Fazendo essas considerações, presidente, eu gostaria aqui de fazer a seguinte pergunta. Quando é que o município, quando é que o executivo municipal, quando é que a Secretaria de Serviços Urbanos vai entender que a calçada da Vila Nova, Vila Jetibá, é prioridade, tem que ser prioridade, precisa ser tratado como prioridade. Eu já estou cansado de vir nessa tribuna dizer que aquelas crianças das escolas da Vila Nova e Vila Jetibá têm que ficar dividindo espaço com as carretas e caminhões das pessoas que ali passam todos os dias para escoar suas verduras, sua produção, enfim. E nós precisamos muito desse povo fazendo esse trabalho. Porque é esse povo que faz esse município arrecadar 20, 17, 16, 15. A economia está oscilando nesse sentido em Santa Maria de Jetibá. 16, 17, 20 milhões mês. Nos últimos tempos deu uma caída. Mas é com esse recurso dos impostos pagos por essas pessoas que tem que investir no município. E aquelas crianças, vereador Tilmans, que é uma luta sua também, não pode continuar dividindo espaço com carreta, com caminhão, com carro, com moto, no meio da rua, porque não tem uma calçada decente para aquelas crianças andar. E não é de hoje. Estamos falando de educação, o que é prioridade? E se Deus livre e guarde, eu vou repetir mais uma vez, Rogério Xereda, uma criança daquela ser atropelada no meio da rua por um carro. Será que ninguém pensou nisso? Vejo e aplaudo tantas outras obras no município sendo executadas e precisam realmente ser dessa forma. Mas aquelas pessoas, aqueles moradores, aquelas crianças não têm o direito de ter uma calçada para andar? Para ir e voltar da escola por segurança, com segurança, o que é prioridade, então? Enquanto, Deus livre e guarde, eu vou dizer mais uma vez, enquanto não é com os nossos filhos, não existe prioridade, né? Mas se Deus livre e guarde, acontecer uma tragédia ali, porque aquelas crianças ficam andando no meio da rua porque não tem uma calçada para andar. Quem vai pagar essa conta? Porque tem 2 anos que eu estou vereador, e não sou vereador, eu estou vereador, e cobro 2 anos aquela calçada. O Tio Manso está com 4º mandato e cobra aquela calçada. 3. Acabou de me corrigir. E cobra aquela calçada. Então, que nossos gestores de pasta, que o nosso executivo coloque a mão na consciência, porque aquele trabalho precisa ser feito.
Só me permite a parte?
Por favor, vereador.
Claro, ali é prioridade, ali não tem calçada, tá? Mas calçada decente em Santa Maria não existe. Não é só ali, não. Muito obrigado.
Pois bem, vereador, eu agradeço pelas suas palavras, mas vejo que foi construído outras calçadas em outras vias. Não ficaram tão ruins assim. Por exemplo, aqui na comunidade, ficou uma calçada digna, mesmo que tenha que se corrigir alguma coisa de vez em quando. A calçada decente que eu quis dizer, vereador, é que para aquelas crianças não ficarem andando no meio da rua, dividindo espaço com caminhão, carro, moto, e para evitar uma tragédia que está anunciada. E as pessoas precisam levar e tratar isso como prioridade, porque o assunto é sério. Mudando de assunto, presidente, já vou encerrar minha fala. Gostaria também que a pasta responsável por fiscalizar a Cesan em Santa Maria e Jetibá fizesse o seu trabalho. Pois tem um esgoto correndo dentro de uma canaleta na rua Henrique Egt há mais de 3 semanas. Segundo informações, a Cesan contratou uma empresa terceirizada para executar o serviço. A empresa foi lá e executou o serviço de qualquer maneira, eu vou dizer, porque se foi lá e fez um serviço onde o esgoto ficou correndo dentro da canaleta, é porque essa empresa não tem nenhum respeito com aquela comunidade ali, com aqueles moradores. Então, eu peço que a secretaria que for responsável, e tem que ter alguém que fiscalize essas obras da Cesan, mesmo que a Cesan terceirize esse serviço, fique muito atento. Que já basta a rua aí, que acabou de calçar, vão lá e faz um serviço lá, que é o caso da rua ali da Farese, da comunidade, e estão lá do jeito que está, né? Mas um esgoto correndo a céu aberto, dentro de uma canaleta, é muita falta de respeito com quem paga imposto, com quem paga seus tributos aí dentro do município. Então, quero aqui agradecer ao servidor municipal, Rogério Agostini, que foi lá e fez um paliativo, porque não obteve também, segundo ele, nenhuma resposta, nem da Cezan e nem da empresa que fez aquele serviço ali na rua Henrique Egget. As pessoas merecem um pouquinho mais de respeito, porque não é para isso que se contrata uma empresa, e não pode um esgoto ficar correndo a céu aberto dentro de uma canaleta, passando na frente da casa das pessoas. Por hoje é só, boa noite.
Convido o próximo orador escrito, Valdivino Manske.
Cumprimento nosso presidente, Lobos Brown, colegas vereadores, vereadoras. Em nome da Vanusa, cumprimento a todos aqui na plenária, cumprimento nosso controlador, Luz Mil, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente aqui, o vereador Luciano já adiantou a fala para mim aqui sobre a calçada. Você tem razão, vereador, que estou no terceiro mandato, nós estamos quase terminando o terceiro, né? E desde o primeiro dia, quando eu entrei aqui na casa, pedi aquela calçada. Então, só vocês terem uma ideia, lá para 5 horas, quando termina as aulas, Rogério, é uma guerra. Eu passo todo dia naquela rua, doutor Lusmil, é impossível ver uma situação daquela. É criança, é povo voltando do serviço, é 5 horas, todo mundo sai do serviço. Aquele trecho tinha que ter uma calçada, porque... E não é tão difícil, né? Igual nosso querido colega vereador também. Toda vez pede, outro dia já parecia que ia começar a obra para a vila, aqui, Vila Italiana. Sumiu todo mundo, sumiu o areião, aquela mata tomou conta de novo, e eu estava já feliz, vai sair a obra lá também para a Vila Italiana, nada. Então, quero pedir mais uma vez, com carinho, nosso secretário do Urbanos, que olhe com carinho e faça as obras que mais tem mais urgência, vereador Luciano, que é aquela precisa ser feita, é que ele não tem mais como esperar. Também quero desejar melhoras para o nosso colega vereador, Joel, né, que Deus possa abençoar ele na recuperação dele, né, que daqui a uns dias ele vai estar de volta aqui com nós de novo. Também quero agradecer muito o meu prefeito, nosso prefeito Hilário Rübke, pelo calçamento em São Luís, mas então. Eu fui lá sábado, que calçamento bonito estão fazendo lá no Arlindo Rübke, moro lá para dentro, os Edman. É gostoso de se ver um calçamento bem feito, vereador Luciano. Alguém me falou esses dias que lá estão fazendo serviço, mas eu fui lá tirar a dúvida, eu olhei, e ficou muito bom, o povo muito feliz, doutor Lismil. Os moradores muito felizes, até o Bergão, né, fez um churrasquinho para os funcionários que estão trabalhando lá sábado, até me chamou também, povo, todo mundo alegre, feliz, né, que até que enfim aquela obra está saindo, que demorou muito, né, que foi licitada asfalto, mas graças a Deus que aquela firma desistiu, porque aqueles asfaltos que eles fazem é melhor não fazer. Então, esse calçamento está ficando muito bom, quero agradecer nosso prefeito. Também quero lembrar aqui mais uma vez o secretário de transporte, Charles Hartwig, para não esquecer da quebra-mola, Rogério, colega vereador Rogério. Rapaz, aquela quebra-mola é um caos, mas hein? Nós subindo da Ceasa hoje, caminhão bota a primeira lá embaixo, passa a segunda aqui em cima. E lá não precisa ter quebra-mola. Lá não tem cachorro, não tem cabrito, não tem galinha para atrapalhar, que precisa de quebra-mola, que ela foi feita só, doutor Osmil, naquela vez quando caiu aquela terra, né? Quando caiu aquele barranco, aquele foi feito aquele muro para o pessoal trabalhar mais tranquilo, e depois eles não tiraram mais a quebra-mola. Então, quero aqui pedir mais uma vez, com muito carinho, ao secretário Charles, que consiga fazer uma quebra-mola antes de entrada para o recreio e tirar esse aqui do morro, né? Para aliviar o nosso trânsito um pouquinho. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador escrito, Ilimar Vesper.
Boa noite, vereador Tio Mansky. Em março de 2021, foi feito por ofício para o DR tirar aquele quebra-mola ali. Não sei o que esse povo tem. Tá? O negócio é fazer um mutirão e quebrar aquilo lá no MUC mesmo, porque é revoltante aquele quebra-mola. Tá? Eu passo ali todo dia. Tá? Você vem de cima para baixo, tem um caminhão na sua frente, você não tem como ultrapassar, porque é muito perigoso. Tá? Não sei o que está faltando. Tá? Se o DR está precisando que a gente fique de joelhos, vamos ficar? Tá? Que bom, Joel, que você já está de volta, está se recuperando. Estamos torcendo por você, tenha certeza disso, e tenho certeza que oração é muito importante, que eu tenho colocado ele em minhas orações. Na terça-feira do dia 7, 7h30, estávamos lá na Fazenda Krieg, na unidade da escola lá da Fazenda Krieg, onde que estava presente o secretário Geraldo, a professora Marcélia Stu, Marcileide, desculpa, a coordenadora pedagógica, senhora Marlene Fardim, a inspetora Vanusa Sarnaglia Schröder, vereador Rogério, entre líderes da comunidade, mães, pais, claro, mais mães do que pais. E a reivindicação deles era o quê? Que lá está estudando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano junto. Então, o primeiro ano estava se comparando com o quinto. O quinto estava deixando de aprender porque estava entrando na primeira. Então, a professora botou isso para os pais, e os pais convidaram a gente, tanto é que eu falei isso em tribuna semana passada. E, graças a Deus, né, é um regimento interno que tem que ter 24 alunos para poder dividir, e lá só tinha 23. Então, por causa de um aluno, o secretário entendeu a reivindicação dos pais, então vai ser dividido. Os pais ficaram muito felizes, né, Rogério? Tá? E se resolveu o problema. Tá? Então, que outros colégios que tiverem problema, que se unam, chame-nos. Tá? Porque se ninguém se manifestar, a gente está achando que está tudo muito bem, tudo muito bonito, tudo muito joia. Né? Então, quando a comunidade é unida, isso é muito importante. Também na terça-feira, às 18h, teve a prestação de conta do Hospital Concórdia, lá na Igreja Luterana, no salão. E foi apresentado a prestação tal, e foi aprovada por unanimidade. Em segunda chamada, foi colocada a situação da AEBS, né, a Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo, onde teve uma audiência pública ali na casa do idoso, e tiveram muitas pessoas presentes. E lá no dia 7, lá na igreja, foi decidido se ia passar ou não. Eu sou a favor, sim, de passar. Isso já era para ter acontecido, inclusive. Por quê? Nosso hospital ele é dirigido por voluntários. E esses voluntários têm os afazeres deles. Né? Então, são pessoas que estão ali se dedicando seu tempo, tentando dar o seu melhor, mas não têm experiência. Tá? Eles têm uma experiência no ramo deles. Então, essa associação evangélica, ela tem experiência no ramo, é uma equipe de pessoas que conhecem, sabem como mexer com a equipe médica, a equipe de enfermagem, eles sabem das normas internas, certo? Então, foi aprovado lá por unanimidade. Estavam presentes os ex-presidentes do hospital, o seu Ageu, dona Ilza Kerkoff, seu Ageu Liana, né? Jair Bergamaschi, Gerson Marquardt, a diretoria atual, né, a presidente Delaí. Tinha várias pessoas da comunidade. E foi muito discutido, cada qual colocou sua posição, passar ou não passar. Correremos um risco se passar, e se lá na frente tirarem a maternidade daqui, como que nós vamos reivindicar? Hoje é muito fácil. Qualquer um de nós pode pegar o telefone e ligar para a Delaí, ligar para qualquer um da diretoria. Mas e quando a diretoria não for mais essa daqui de Santa Maria? Então, eu desafio os colegas e a comunidade toda que a gente se infiltre nessa AEBS aí. Comece a conversar, conhecer e talvez até participar de uma futura diretoria. Hoje o presidente é o pastor Rodrigo. Sei lá, até quando? Será que na próxima gestão ele vai ser de novo presidente? Fiquei também muito sentido mesmo, de coração. Há 31 anos, eu venho atendendo atrás de um balcão de farmácia, um receituário quase parecido com esse aqui, Hospital Concórdia, Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, né, o símbolo, e de repente isso agora vai se chamar Hospital Evangélico de Santa Maria de Itibá. Nada contra o evangélico, tanto é que eu sou batizado evangélico. Tá? Porém, não sei, é um sentimento, é, desculpa, até um desabafo. E ali naquela reunião que se teve, onde foi decidido, eu sentia falta do Ministério Público, que tantas vezes barrou bingos aí, que o hospital precisaria ser feito. Eu senti falta do Judiciário, eu senti falta do Executivo, dos colegas legislativos, me desculpe, mas éramos para ter presente, porque é se passado há tantos anos um valor para aquela entidade, tá? Um valor alto mensalmente. E para a gente não estar ali para ajudar a decidir isso, se bem que eu não pude votar porque eu não sou fundador e nem contribuo mensalmente. Mas a gente poderia ir lá ver, talvez poderíamos mudar. Foi por unanimidade, tá? Foi aceito por unanimidade. Que bom. Tá? Mas bateu aquele choque ali. Poxa, vai mudar essa entidade que foi fundada por pessoas aqui da terra, né? Aquela pastora, a Ielbe, na época, né? O pastor João Krolling, ele conseguiu o dinheiro da Alemanha e foi. Né? Nossa, não sai da minha cabeça a eterna Hildegard Berge. Né, foi uma das fundadoras, Arnaud Kerkhoff, Luísa Sossai Berge, a Geoliana. Se eu for citar nomes, na próxima sessão vou até trazer o nome dessas pessoas. Olha, me bateu um negócio tão ruim que eu saí de lá lacrimejando, sinceramente. Me desculpe o desabafo, mas vai se mudar uma história de Santa Maria. Aquilo ali é o coração de Santa Maria. Sem ruim, muitas pessoas criticam, ruim, tal. Mas pior sem ele.
Limar, você me permite?
Fica à vontade, vereadora.
Assim, a minha, né, o meu pensar, né, eu acho que todos também, você está sentindo o nome, mas todos nós estamos com muita esperança de melhorar, né, o nosso atendimento, dessa diretoria, né, do Hospital Evangélico, trazer mais procedimentos, né, especialidades, né, trazer mais coisas para o nosso município, não tirar. Com certeza, eu acho que nós, né, santamarienses, né, podemos também se colocar à disposição para alguém que quiser fazer parte dessa diretoria. Nós já temos agora, né, nosso pastor Rodrigo, né, como presidente, mas eu creio, né, eu tenho muita esperança, né, que isso possa melhorar, porque a gente sabe que cada vez mais está mais difícil a gente conseguir voluntário para trabalhar. E aí, com isso, né, então, assim, a diretoria que trabalha é voluntário, e ele tem que se dedicar. E, às vezes, ele acaba pegando isso, ele não tem a experiência de gerenciar, né, o hospital. E aí, com isso, a gente agora sabe, assim, né, o nome vai mudar, porque ele também precisa, né, ninguém vai querer fazer um trabalho se eu não posso mostrar meu nome, né? Entendeu? Então, assim, acho que, né, como foi unânime, acho que assim todos, né, todos nós pensamos, né, eu participei só da primeira, né, da audiência pública, mas eu estou muito convicta, estou muito com muita esperança, né, de a gente cada vez melhorar mais o nosso hospital. A gente sabe que o nosso hospital evangélico, né, um melhor, né, do que do estado, e assim o hospital Jaime também é gerenciado, e também urgência e emergência, e acho que uma maternidade ainda já são gerenciados por essa equipe. E como eles já têm mais hospitais, eu acho que a gente está sendo muito privilegiado ainda, deles quererem assumir nosso hospital. E aí, com isso, eu tenho só assim, esperança de cada vez melhorar mais o nosso atendimento e trazer mais especialidades para o nosso município.
Gente, eu não estou sendo pessimista, não. Estou depositando todas as minhas fichas nessa equipe aí. Não, jamais é isso aqui que eu estou querendo passar. Mas é o meu sentimentalismo, é um desabafo que eu estou fazendo aqui, porque é um hospital, eu, quando adolescente, ele foi fundado, vem acompanhado, trabalho na área de saúde desde 8 anos de idade, que eu fico atrás de um balcão de farmácia.
era criança e estudava de manhã para não ficar na rua. Meus pais me deixavam com o seu João Romélio Zonta, na época, farmacêutico daqui. Eu ficava ali e a gente acompanhou desde o início isso aí. Então, eu estou botando o meu sentimento, o que, que é o Concórdia para mim. Tá? Então, não estou sendo pessimista jamais. Muito pelo contrário, até otimista. Hoje mesmo eu mandei para o pastor Rodrigo, ele de imediato me respondeu assim: pastor, mas vai mudar o nome mesmo? Eu ainda na esperança que poderia ficar Concórdia. Mas ele: não, nós temos que levar nosso slogan, vai ter que mudar assim. Tá? Então, estavam presentes também muitos líderes religiosos, Igreja Católica, IELB, Luterana, outras denominações também. Olha, foi vantajoso, e cada um colocou sua posição ali. Ali foi quase todo mundo botou o seu jeito, a sua forma de pensar e o que poderia acontecer. Tá? Mas mesmo assim, eu
vereador,
senti...
Eu, sim. Me permite uma parte, por gentileza.
Com certeza.
Pegando só um gancho da sua fala, que o Hospital Concórdia ele foi construído a duras penas por nosso povo santamariense, que se uniram, todos deram as mãos e fizeram de Santa Maria de Itibá referência na época, e somos ainda, porque vem pessoas de municípios vizinhos ser atendido no Hospital Concórdia. Quanto à sua colocação de estar triste, porque vai se perder o nome daquela instituição, eu fico completamente de acordo. Hospital Concórdia, né? Beneficente Concórdia de Santa Maria de Itibá. Por um outro lado, naquela primeira reunião, que o senhor estava presente aqui, ali foi feito ali na terceira idade, vários vereadores estiveram presentes lá, doutor Luiz Mil. Ficou a certeza de que funciona. A EBS assumiu o Hospital São Lucas com mais de 50 pacientes por aqueles corredores afora. Infelizmente, o vereador Joel Ponte não está presente hoje, mas foi motorista de ambulância, assim como eu. E era um Deus nos acuda no Hospital São Lucas quando a gente ia levar os pacientes de Santa Maria para lá. Você tinha que tomar cuidado para você não ser roubado a sua maca no corredor do São Lucas. De tanta gente que tinha em cima daquelas macas. E hoje não tem um paciente sequer no corredor desde que assumiram. Fizeram um trabalho administrativo bacana. A EBS tem mais de 1.800 médicos na sua rede. Administra o Jaime, se eu não me engano, né? Jaime Santos Neves, São Lucas, dentre outros, evangélico, enfim. Precisamos... E Santa Leopoldina também vai assumir agora também, já estão em transição. Nós precisamos avançar no sentido de que, para o município de Santa Maria de Itibá e nosso município vizinho, vai ser bom demais, porque vai trazer mais médicos para Santa Maria, vai facilitar os nossos encaminhamentos, com certeza, porque eles têm aquela rede deles, quando o paciente é colocado na central de vagas, e como eles já administram São Lucas, Evangélico, dentre outros tantos hospitais, eu acredito que vai abrir muita porta para o município de Santa Maria de Itibá. E a minha próxima fala, referente a este assunto, confesso ao senhor que vai me entristecer muito eu dizer ela aqui, porque, graças a Deus, nós vamos acabar com esse disse-me-disse entre hospital e executivo. O vereador Joelho está ali há mais tempo na administração, e sempre, desde que existiu, é um disse-me-disse danado entre executivo e hospital, entre hospital e executivo, e por várias vezes se esqueceu que quem precisa do serviço que está lá na ponta não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essas acusações de lá para cá, daqui para lá. E a minha próxima fala, vou ficar muito feliz de dizer ela, e o senhor participou, desde que eu estou vereador aqui com os demais colegas, e antes da gente chegar, teve os nossos colegas vereadores aqui, Selene, Mazin, Tio Mansky, Clóvis Brão, Adaí, Joel Ponte, que não está aqui presente hoje, sabe o seguinte: toda vez que o hospital recorreu a essa Câmara Municipal para ajudar o hospital, sempre foi bem recebido, sempre foi aceito. Tivemos um episódio recente, que o senhor estava presente, onde o hospital ia ficar um déficit de 200 mil reais, e a presidente veio aqui e falava, gente, não existe isso. O dinheiro para a saúde, ele precisa sair de algum lugar, mas precisa sair, porque lá na ponta tem alguém que não está tendo um atendimento, um senhorzinho que está trabalhando de segunda a segunda lá na roça, e vai chegar no hospital e não vai ter um atendimento. Então, enquanto nós aqui, eu falo deste mandato e falo pelo mandato dos colegas que já estiveram, nunca se negaram a ajudar o Hospital Concórdia. Mas vamos sanar essa confusão de hospital executivo, de executivo e hospital, de reclamar de uma prestação de conta daqui para lá, de lá para cá, enfim. E vamos torcer muito, eu tenho certeza que é o seu desejo, torcer, e se Deus quiser, vai funcionar, o nosso povo vai ser bem atendido. Eu particularmente, não tenho o que reclamar do atendimento do Concórdia. Eu não tenho. Eu, particularmente, Luciano Silva, sempre fui atendido no Concórdia, minha família, meus filhos, sempre foram atendidos no Hospital Concórdia. Mas vamos buscar ainda melhor. Às vezes, a mudança para melhor, ela é muito bem-vinda. E muito obrigado por ceder o espaço pela minha fala.
De nada. Não tenho dúvida disso. Essa AEBS aí, ela vai melhorar sim. Mas é o meu sentimento ali, desde criança, vivendo ali na saúde, presenciando, vendo aquilo ali crescer, e os problemas ali também. Sou ex-presidente, o empresário Jair Bergamaschi, que lá na reunião, o vereador Luciano, colocou que ele foi num turismo, numa cidadezinha pacata lá em Santa Catarina, uma cidade pequena, bem menor que Santa Maria de Tibá. E eles foram conhecer o hospital de lá. Diz que é coisa de primeiro mundo. Tá? Porque todo mundo tem seu carnezinho lá, paga igual água e energia, pagam direitinho, diz que é uma coisa sagrada, que aquela cidade ali não deixa de pagar mensalmente, é uma contribuição para o hospital. E diz que o hospital tem de tudo. Atende de tudo. Então, por que Santa Maria, que já foi uma nona economia do Estado do Espírito Santo, as pessoas são tão desunidas, não poderia cada um fazer um carnezinho e a gente manter? Porque a gente mesmo que é desunido, precisamos entregar essa entidade assim, desse jeito. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. Mas eu ainda fico aí, que a gente está entregando uma grande entidade nossa do município para uma associação onde que nós mesmos poderíamos estar lidando, se bem que lá na frente eu falei, é uma equipe técnica essa da AEBS aí. Porém, nós precisamos nos infiltrar nela, ambos, a comunidade em peso, fazer parte. Meu muito obrigado.
Agradeço a presença do secretário de Educação, Geraldo Sebastião Thomas, e também quero pedir a Deus melhores para o nosso presidente Joel, que ele volta mais rápido possível, ele já se encontra em casa, né? Já teve alta hoje, e com certeza ele está acompanhando o nosso trabalho aqui na Câmara, nós ouvindo aqui hoje, e em breve ele vai estar aqui de volta na mesa, novamente. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para a oradora inscrita na tribuna livre. Convido a inspetora escolar da Secretaria de Educação, senhora Vanusa Maria Sarnaglia Schroeder. Assunto: documentos escolares.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, presidente Clóvis, Joelis, vereador Valdivino, os demais vereadores e vereadoras, em especial o meu esposo, Rogério Schroeder. Quero cumprimentar o secretário de Educação, Geraldo. Obrigada pela sua presença. Eu já estava aflita, tá? Mas que bom que você veio para compartilhar conosco, né, dessas informações tão preciosas nessa noite. Quero agradecer também a presença da Marlene, coordenadora pedagógica da rede municipal, o diretor Marcelo, diretor do CEMEI Jetibá, obrigada pela presença. Quero cumprimentar minha colega de trabalho, Rúbia. Tá? Se vocês me permitirem, eu gostaria que ela ficasse aqui do meu lado. Eu quero... ela faz parte desse processo. Então, nosso setor de inspeção escolar da rede municipal, ela é composta por duas inspetoras, eu, né, Vanusa, e a minha colega Rúbia Aparecida Vittori, né, com bem mais tempo de trabalho do que eu. Ela já está na rede há mais de 15 anos. E eu assumi no último concurso. Então, nós temos um trabalho de parceria que deu certo, né, Rúbia? Sim. Graças a Deus. E o nosso setor, ele tem como órgão regulador e normatizador da rede municipal de ensino. Qual é a nossa função? Nós trabalhamos com a legislação federal e estadual, para que a nossa rede municipal ela tenha objetivos comuns com a educação federal. Por exemplo, o MEC. O MEC é o Ministério da Educação e ele institui normativas. Né? Para nós estarmos trabalhando aqui na nossa rede municipal, nós temos que estar seguindo as mesmas orientações. Da mesma forma, nós temos órgãos estaduais, como a SEDU, né, que é a Secretaria de Educação Estadual. Então, nós, como rede municipal, nós também temos que seguir essas orientações. Além disso, nós temos o Conselho Nacional de Educação, né, que ditam normas, resoluções e portarias, pareceres, bem como o Conselho Estadual de Educação. Então, os objetivos da inspeção é acompanhar, orientar, planejar e executar as atividades pedagógicas e administrativas, né, atendendo as 46 escolas que nós temos na nossa rede municipal, com as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Nós também fazemos atendimentos à comunidade escolar, tá? Nós recebemos pais na nossa sala, lá na Secretaria de Educação, bem como também fazemos visitas em loco nas escolas, quando solicitados por profissionais da educação, bem como pela própria comunidade, como nós tivemos na semana passada, né, vereador Vespinha, que citou, o senhor participou da reunião conosco, então eu e Rubi também participamos dessa reunião na comunidade, juntamente com as famílias, para decidirmos, né, aquilo que é de comum acordo entre comunidade e Secretaria de Educação. Trabalhamos também com documentos escolares, orientação, por exemplo, histórico escolar, é nosso setor que faz, diário de classe, declarações, entre outros documentos, né, que acompanham os alunos e também os professores. Nós elaboramos calendário escolar, as organizações curriculares da educação infantil e também do ensino fundamental. Elaboramos minutas de portaria, né, minutas de decreto, referentes à regulação de normas da nossa educação municipal. Além disso, nós também coordenamos alguns documentos que são essenciais para o funcionamento das nossas escolas da rede municipal. Então, um dos documentos é esse daqui que eu vou apresentar para os senhores e senhoras. Tá? Esse daqui é o manual da resolução do Conselho Estadual de Educação do nosso estado do Espírito Santo. Nós costumamos falar, né, Rúbia, que é a nossa Bíblia dentro da educação. Né? Na inspeção, bem como os outros setores, não tem como funcionar sem essas normativas. Esse livro, ele nos orienta em todos os segmentos, desde o número de alunos por turma, questão de documentos escolares, questão de organização de
abertura de escola,
aberturas de escola, tá? Também de documentos de professores, porque é um documento, é uma resolução. Essa resolução, ela compreende desde a educação básica e também ensino superior do nosso estado. Essa resolução,
ela foi criada em 2014 e ela trouxe para nós algumas obrigações, tá? Tanto da rede municipal, estadual, quanto privada. E uma das obrigações seria estar regularizando, regulamentando as escolas por meio de alguns documentos, tá? Inclusive, em 2017, em 2018, nós recebemos alguns questionamentos por parte da população que a nossa rede estava trabalhando de forma irregular, né? Mas não é bem assim, não era a nossa rede que estava trabalhando de forma irregular. É que essa resolução ela é nova, de 2014. Né? Então, a SEDU, até instituir todas essas normativas, levou um tempo. Tá? Então, quais são os documentos que essa resolução nos impõe? Impõe às redes municipais, estadual e privadas. Ela diz o seguinte, que para as escolas estarem regulamentadas, né, aprovadas para trabalhar, nós precisamos estar elaborando o Plano de Desenvolvimento Institucional, conhecido como PDI. Esse Plano de Desenvolvimento Institucional, ele tem dentro dele o PPP, que é o Projeto Pedagógico da escola, que tem as suas metas, as suas estratégias para trabalhar dentro de cada escola. Além desse documento, ele também nos obriga a criar o Plano de Autoavaliação Institucional, conhecido como PAI. Nós também elaboramos esse documento, inclusive aplicamos anualmente, em forma de questionário junto às famílias, aos alunos e aos profissionais de cada escola. Além desses, também temos o regimento escolar. O regimento escolar, alguns diziam que a rede municipal não tinha, mas nós tínhamos sim. Ele era um documento único para toda a rede municipal e foi aprovado em 1999 pelo Conselho Estadual de Educação. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos, né, uma equipe de trabalho onde nós coordenamos, e nós temos, então, os supervisores escolares da nossa rede e coordenadores pedagógicos, aí está a Marlene, juntamente com os diretores. E nós fizemos o trabalho de estar, então, criando esses documentos nas 46 escolas. No dia 19 de dezembro de 2019, nós levamos caixas e caixas até a Superintendência de Educação de Afonso Cláudio, onde nós protocolizamos esses documentos. A partir de então, nós não estávamos mais inadimplentes com o Conselho Estadual de Educação. Né? Porém, em 2020, aconteceu a pandemia. Né? Então, nós fizemos a nossa parte, só que a Superintendência, né, que é a SEDU, eles tiveram aí 2 anos praticamente parados para poder dar prosseguimento nesses documentos. Então, no final de 2021, eles iniciaram as visitas técnicas nas nossas escolas para verificar se aquilo que nós escrevemos nesses documentos, de fato, estão acontecendo. Tá? Além desses documentos, o Conselho Estadual de Educação, ele também exige outros documentos para funcionamento das escolas, sendo alvará de funcionamento. Então, as nossas escolas hoje, todas elas possuem alvará de funcionamento, que é expedido pela própria prefeitura. Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, todas as escolas já passaram por esse procedimento. E também, cada escola ela tem que apresentar a planta baixa, né? Que é desenvolvida pelos engenheiros, e isso também foi desenvolvido. Então, nas questões de documentos, as nossas 46 escolas, hoje, elas estão, vamos dizer, legalizadas. E nós temos uma excelente notícia para essa noite, que nosso regimento escolar, das 46 escolas, foram aprovados, tá? pela Superintendência Regional de Educação e nós recebemos na semana passada a devolutiva desses documentos. Então, para nós é uma grande conquista e por isso nós estamos aqui. Porque eu falei, Geraldo, secretário de Educação, nós passamos tantos anos trabalhando com esses documentos. Na verdade, desde quando eu assumi em 2016, que eu coordeno, ainda na gestão do professor Charles. Então, até hoje, eu estou à frente, junto com a minha colega de trabalho, né, porque é um trabalho em equipe, não tem como desenvolver sozinho. E agradecer, então, a parceria dos supervisores escolares, dos diretores, do setor de engenharia, tá? Porque um dos motivos de termos esse setor na Secretaria de Educação foi por força maior dessa resolução, porque até então nós não tínhamos condições de estar desenvolvendo esses trabalhos. Afinal de contas, nós somos professores, né, para realizar questão de planta, vistoria de corpo de bombeiro e alvará, tem que ser pessoas técnicas da área. E por isso, então, que nós também temos a equipe de engenheiros dentro da nossa Secretaria de Educação. Tá? Então, só mesmo para deixar a comunidade, né, de Santa Maria, principalmente as famílias que usufruem da nossa rede municipal, de que nós estamos, então, com essa parte toda legalizada dos documentos de credenciamento de funcionamento das nossas escolas. Esse... Esse aqui é um exemplar do regimento escolar. Inclusive, eu trouxe da Escola de Ensino Fundamental Vila de Jetibá. Tá? Está aprovado com as assinaturas do órgão, né, regulador, do superintendente regional Everton Felipe Gomes D'Azilio, da supervisora responsável Rosiane Flegger e ainda do secretário de Educação Enoque Joaquim da Silva, que foi no período de gestão dele. E esse documento, o regimento, todas as escolas têm nas suas unidades de ensino. Então, quem tiver curiosidade em conhecer, entender, tá, o que significa esse regimento escolar, pode procurar qualquer unidade de ensino que vai ter acesso. Do mais, tá, meu muito obrigada. A gente agradece, né, o espaço.
Vanusa, eu só quero assim, te parabenizar, né, por essa iniciativa de ter vindo aqui e trazer esses conhecimentos todos para nós. Né, isso é muito válido, muito importante, né, parabenizando toda a equipe da educação e principalmente vocês aí que estão à frente, né, desse trabalho tão bem desenvolvido e pela explanação como é que funciona. Porque a gente que não está lá dentro, né, eu que não sou da educação, a Ivone também acho que vai falar, é fundamental, né, trazer para cá esses conhecimentos para nós.
Sim.
Só parabenizando a equipe de vocês.
Obrigada.
Vou fazer uma colocação também. Boa noite.
Boa noite.
Obrigada por terem vindo. É muito importante todos os setores, não só da educação, mas eu acho que temos muitos profissionais bons na nossa rede, no município, que poderiam estar vindo e apresentando seus trabalhos também aqui para a comunidade, do mesmo jeito que vocês estão fazendo. Parabenizar e dizer que, do mesmo jeito que vocês usaram o livro para se basear, né, agora as escolas têm um regimento para se basear. O regimento é uma ferramenta muito importante nas escolas. Muitas vezes os pais, né, vem, coloca algumas situações, e não tinha nenhum papel, então tem que ficar ligando para a secretaria para se informar. Então, hoje, que bom que cada escola tem o seu, porque são diferentes os regimentos, né? Cada um tem a sua limitação, cada um tem as suas regras, cada um tem os seus, e tem que ser colocado, né? Então, parabenizar e dizer que a Câmara está à disposição, né? E que bom que vocês montaram essa equipe, porque é um trabalho árduo, não é fácil fazer isso, gente, para quem é da educação sabe, tem que envolver comunidade, as famílias, o aluno, a escola, são muitas pessoas envolvidas, e que vocês conseguiram montar essa equipe de pedagogos, de coordenadores, para estar ajudando. Né? E em equipe a gente consegue chegar no resultado. mas alguém tem que ser a cabeça, alguém tem que puxar, alguém tem que ser enjoado, alguém tem que cobrar. Né? E eu tenho certeza que, às vezes, a gente tem que fazer esse papel. E vocês fizeram muito bem a parte de vocês. Vocês receberam essa notícia hoje?
Não, essa notícia da aprovação
é
no finalzinho do ano passado.
Ah.
Porém, eu não havia recebido a devolutiva, ou seja, os documentos.
Entendi.
Né? Então, a vontade despertou quando surgiu, né, quando nós recebemos a notícia da aprovação. Eu falei, nossa, que maravilha. Uhum. Aí eu conversei com o secretário Geraldo dessa motivação de vir aqui e apresentar, porque nós temos muitas coisas boas que acontecem e nós precisamos divulgar as coisas boas. Tem muitas coisas boas acontecendo. Quando o município não estava regular com as suas escolas, né, houveram críticas, denúncias no Ministério Público, acredito que essa Casa de Leis tenha recebido, denúncia na ouvidoria, denúncia na própria SEDU, porque eu atendi a equipe, eu tive que responder, só que a lei é fresca, era fresquinha. Nós não tivemos nem orientação da equipe da SEDU, porque eles também não tinham conhecimento desses documentos. Então, nós tivemos que estudar muito, tá? Buscando referenciais de outros estados, de outros municípios. E enfim, o resultado foi favorável. Nós já encaminhamos exemplares para outros municípios do estado, para o nosso modelo, tanto do PDI quanto do regimento escolar. A própria superintendência, ela usou o modelo de alguns documentos nossos para estar apresentando a outros municípios, né? Porque a regional de Afonso Cláudio tem, além de nós, mais 7 municípios. Então, assim, na questão de documento escolar, tá, de estruturação, de organização, a Rede Municipal de Educação de Santa Maria de Itibá, ela sempre foi destaque e continua sendo. A gente prioriza muito esses valores, porque nós recebemos a secretaria assim. A Rúbia assumiu em 2008 a inspeção escolar e já recebeu o setor muito organizado. E a gente agradece muito aos nossos precursores, né? Eu acho que a secretária Zilá Potrats foi a primeira secretária. A gente tem que estar agradecendo o que ela deixou. Não somente ela, todos os demais que vieram. Mas, assim, nós continuamos com essa organização. E a nossa intenção é sempre melhorar o trabalho. A ideia é essa.
Só para completar agora, para deixar vocês também animados, vou aproveitar aí a presença do secretário e dizer novamente, estou ansiosa esperando a reunião junto com o Conselho de Educação, Comissão de Educação, e quem precisar, nós precisamos motivar nossos professores, dar o direito deles, que é o salário que está totalmente defasado. Então, nós estamos aqui esperando para a gente se reunir para fazer a nossa parte também, para lutar por vocês. Muito obrigada e parabéns.
Nós agradecemos o espaço, tá?
Boa noite.
Sim.
Calma aí. Gostaria aqui de parabenizar pelo trabalho. Você, Vanusa, e você, Rubem. Olha quantos anos vocês estão à frente desse trabalho. E você falou uma coisa que eu não iria falar, mas você disse uma coisa aí e eu resolvi falar depois que você disse essa frase. Esse trabalho foi feito a várias mãos. E você poderia vir aqui hoje e dizer que você e a Rúbia apenas fizeram o trabalho. Vocês vieram apresentar. Mas não, você fez questão de lembrar dos seus colegas profissionais que também tiveram um momento muito importante dentro do trabalho para que vocês chegassem no resultado que nós temos aqui hoje, vocês apresentando para o município de Santa Maria de Itibá, que foi aprovado por unanimidade o trabalho que vocês trouxeram a duras penas, dica-se de passagem. Não é fácil montar um trabalho desse, creio eu, não tenho conhecimento na área, e entregar para a secretaria, para o secretário que está ali, para o município, para o prefeito, mas você enfatizou bem de lembrar dos seus colegas, diretores, coordenadores,
supervisores.
Principalmente os seus colegas supervisores, que não mediram esforço para te ajudar, para ajudar a Rúbia, para unir as mãos e fazer esse trabalho. Então, essa é a Vanusa que eu conheço há alguns anos, pessoa de caráter, de respeito e, principalmente, de não esquecer daquelas pessoas que se estenderam a mão, mesmo você estando à frente, mesmo você coordenando, mesmo você indo buscar o conhecimento para trazer fora a Rúbia, mas você não esqueceu de seus colegas todos. Parabéns, Vanusa, pelo trabalho e parabéns por essa humildade de lembrar dos colegas que te ajudou nesse trabalho para apresentar para o nosso povo santamariense. Muito obrigado.
Dona Vanusa, também vou deixar meus parabéns para você, para a Rúbia, Geraldo, Fardim, minha querida Marlene, lá de Tarana. Vocês são um exemplo na educação pelo profissionalismo que vocês têm, pelo caráter e pelo compromisso com o município. Meus parabéns. Mais um belo trabalho realizado por vocês. Muito obrigado.
Boa noite, Vanusa. Parabéns aí pelo trabalho, porque muitas pessoas acham que é só a escola que se mantém, é só o professor que precisa ser pago. Essa burocracia que existe em todas as áreas, assim como você está colocando essa aí na educação, poucas pessoas sabem que ela existe, tá? E como ela é trabalhosa, porque a parte burocrática ela pode chegar ao ponto de fechar uma escola. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
Nós agradecemos o espaço, acho que agora a gente pode estar... Estamos indo, estamos dispensados, né?
Agradecer mais uma vez.
Nós deixamos um documento com as atribuições do nosso setor, tá? Para vocês terem conhecimento, além desses que nós falamos.
Também quero te parabenizar, né, pelo trabalho e dizer, estamos sempre à disposição, se precisar, tá? Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto decreto número 1/2022.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 1/2023, que concede o prêmio Helena Bolt Jacobi, e dá outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. O projeto de decreto tem como objetivo homenagear quem contribuiu e contribui para o desenvolvimento deste município. Ressalta-se que a homenageada será congratulada com a comenda e a entrega do prêmio será feita na ocasião da sessão solene no mês de março do corrente ano. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, e por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de decreto número 2/2022.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de decreto número 2/2023, que concede o prêmio Helena Bolt Jacobi, e dá outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. O projeto de decreto tem como objetivo homenagear quem contribuiu e contribui para o desenvolvimento deste município. Ressalta-se que a homenageada será congratulada com a comenda e a entrega do prêmio será feita por ocasião da sessão solene do mês de março do corrente ano. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão.
Boa noite. Tanto a primeira como a segunda homenageada
super justo, justíssimo. Nós poderíamos imaginar, homenagear várias pessoas, tá? Mas a dona Zilá, primeira dama, Helmar Potrates, na época, emancipou Santa Maria. Ela foi secretária de Educação por anos. Na época era Educação, Cultura, Turismo, tudo junto, tá? E ela tem uma bagagem que eu vou te contar, viu? Tem grande influência no Hospital Farese, na Faculdade Farese. Mãe, tá? Olha, uma pessoa merecedora. Assim como a Gisela, professora aposentada, diaconista. Eu era adolescente, a gente tinha um grupo, ela tem um grupo de dança, vida toda mexeu com isso, então ela sempre foi, ela tira dinheiro do bolso para manter aquele grupo de dança, fazer traje, fazer viagens, tá? É culto infantil a vida toda, professora de catecismo, tá? Então, olha, duas homenageadas escolhidas a dedo e merecedoras. Parabéns.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores, na explicação pessoal, temos um vereador. Convido o vereador inscrito, Elimar Véspera.
Boa noite novamente. Eu peço desculpas. Eu, na minha fala, eu esqueci de mencionar que estavam presentes na reunião do hospital a secretária de Saúde, Sirlene Beles, e a subsecretária, Rosilene Stur de Souza. Tá? Então, perdão aí por não ter sido lembrado na hora.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 20 de março de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.